Está no ar. O Jornal do Senado.
Projeto que incentiva a contratação de pessoas acima de 45 anos está em análise no Senado.
Acerro Gás critica a política de juros altos.
Humberto Costa destaca dados do Banco Mundial sobre redução da pobreza no Brasil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Projeto em análise no Senado obriga empresas com mais de 100 trabalhadores a terem um percentual mínimo de empregados acima de 45 anos de idade.
A ideia é inserir pessoas dessa faixa etária no mercado de trabalho. Os detalhes com a repórter Paula Groba.
A crise econômica que o país enfrenta, com diminuição do poder de compra e aumento do desemprego, tem estimulado a busca por vagas no mercado de trabalho. E os profissionais mais velhos também estão correndo atrás dessa oportunidade. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE revela que a participação de idosos no mercado de trabalho tem sido cada vez maior. No segundo trimestre de 2015, por exemplo, 502 mil pessoas com mais de 60 anos voltaram a trabalhar. No Senado, um projeto sugerido pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, visa garantir uma reserva de vagas para trabalhadores acima de 45 anos. Pelo texto, empresas com mais de 100 empregados são obrigadas a contratar pelo menos 15% de funcionários nessa faixa etária. Paim explica que a exigência faz com que os idosos não fiquem à margem do mercado.
Nesse país há muita discriminação contra o idoso. O cidadão, depois que ultrapassa os 40 anos, ele já é meio que colocado de lado, ainda mais numa época de desemprego, e aí eles começam com as empresas, a ampla maioria, que é pessoa de 20 anos, de 25, de no máximo 30 anos. Tá, uns vão até 40.
O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, reclamou que o cangaço, que havia sido extinto do país em 1938, está de volta com as quadrilhas que estão assaltando as pequenas cidades brasileiras, especialmente no Nordeste, e mais ainda na Paraíba e no Rio Grande do Norte.
Ele contou que essas quadrilhas organizadas e bem armadas atuam em todo o país com excessivo grau de perversidade, humilhando as populações e fazendo-as perder a confiança nas instituições.
Segundo Raimundo Lira, essas quadrilhas também estão fazendo algumas pequenas cidades perderem o conforto de ter uma agência bancária, pois muitos bancários já não querem trabalhar em pequenas cidades por causa da violência.
É obrigação do Estado brasileiro, Estado União, proteger os municípios, evitando que o seu esvaziamento venha inchar ainda mais as nossas problemáticas grandes cidades brasileiras. Faço um apelo ao Senado Federal para que crie as condições para o Brasil, o Estado Democrático Brasileiro, resolver essa grande questão.
Raimundo Lira reclamou que essas quadrilhas também estão arregimentando honestos trabalhadores rurais e transformando-os em bandidos, com oferta de poder ilimitado e de ganhos excepcionais livres de impostos.
E como a oferta de serviços públicos tem um custo para os cofres da União, dos estados e municípios, o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, defendeu um novo pacto federativo que garanta aos governadores e prefeitos mais dinheiro para atender às necessidades da população, inclusive segurança.
Ele lembrou que atualmente 65% dos tributos recolhidos nos estados são destinados à União, fazendo com que os demais entes federados fiquem sem dinheiro.
Lazier Martins disse que, além da falta de recursos para pagar até os salários de servidores, estados e municípios sofrem com tragédias provocadas pela natureza.
Foi o caso de Porto Alegre, capital gaúcha, que no final de janeiro foi atingida por um ciclone que deixou feridos, ruas alagadas, casas destelhadas e a prefeitura sem recursos para mais esse problema, afirmou.
Tão propalado pacto federativo precisa sair do discurso para melhorar a vida dos brasileiros. Como já se torna lugar comum ouvir-se a todo instante, o Brasil precisa ser menos Brasília e mais Brasil.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado quer uma solução para o estado de greve dos peritos do INSS.
A falta de acordo entre os trabalhadores e o governo prejudica pessoas que dependem da avaliação desses profissionais para receber o auxílio-doença. Repórter Roberto Fragoso.
Os médicos peritos do INSS paralisaram suas atividades em setembro de 2015 e retomaram atendimento na última semana de janeiro, mas ainda em estado de greve. A Previdência calcula que mais de 1.300.000 perícias tenham sido adiadas no período. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Direitos Humanos, está preocupado com os trabalhadores que precisam da avaliação médica para receber auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
Todos aqui falam na busca de um acordo, de entendimento, que não permita que os trabalhadores fiquem no limbo. Se criou aquela situação de o trabalhador não receber nem da Previdência e nem da empresa.
O representante do Ministério do Trabalho, Marco Pérez, disse que a greve causa outro problema, o pagamento pelo INSS de quem já poderia ter voltado a trabalhar.
Hoje, o maior prejuízo que a Previdência Social causa aos cofres públicos é a fila, que você vai ter que pagar esses trabalhadores que já poderiam ter retornado ao trabalho. Com a greve, então, nem se fala. Essa greve vai gerar um prejuízo enorme para o Estado brasileiro, porque milhões de trabalhadores vão ter que receber muito além do que deveriam receber, e quem vai pagar é o contribuinte.
Os peritos pedem a recomposição do quadro de servidores. A categoria reivindica ainda aumento salarial de 27,5% e a redução da carga horária para 30 horas semanais, além do retorno da carreira médica pericial exclusiva, com o fim da atividade dos médicos peritos terceirizados no INSS.
E o Senado deve analisar em breve projeto aprovado pela Câmara dos Deputados que considera deficiente a pessoa que tiver perda unilateral da audição.
Hoje, a legislação só inclui na lista de deficiências físicas os casos de perda de audição bilateral. Repórter Marcela Cunha.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, concorda com a mudança, desde que haja uma análise dos casos.
O fato de ele ser unilateral, mas se a perda auditiva for expressiva, precisa dar ele uma condição diferenciada. Eu acho importante. Agora, lógico, tudo isso tem controle. É a forma de se avaliar para se aplicar, ver se realmente corresponde e a perda é significativa.
De acordo com o otorrinolaringologista Sebastião da Rocha Neto, é comum que a perda parcial ou total da audição em apenas um dos ouvidos não incapacite a pessoa a exercer normalmente suas funções. O médico pondera, no entanto, que algumas funções do ouvido ficam prejudicadas.
Ele tem um déficit de localização do som. Ela vai ter prejuízo, por exemplo, ela não pode ser militar, Policial Federal, mas do ponto de vista na esfera administrativa, isso não atrapalha em nada as suas funções.
A proposta estabelece como deficiência auditiva quando houver perda unilateral ou bilateral a partir de 41 decibéis. Hoje, esse grau é considerado moderado e vai até 70 decibéis. Se incluídos na lista de pessoas com deficiência, quem tiver surdez unilateral, tanto parcial como total, poderá ter acesso à reserva de vagas em concursos públicos e na Lei das Cotas.
A Livraria do Senado já colocou à venda a coletânea dos primeiros quadrinhos brasileiros.
As Aventuras de Inhoquim e Zé Caipora foram os primeiros quadrinhos brasileiros publicados em 30 de janeiro de 1869. Repórter Cíntia Bispo.
Os fãs de histórias em quadrinhos estão familiarizados com nomes como Cascão, Cebolinha, Pererê e Capitão Sete. Mas antes deles, surgiram em terras brasileiras em 30 de janeiro de 1869 as histórias de um caipira rico e ingênuo em As Aventuras de Inhoquim, criado por Ângelo Agostini. E essa coletânea dos primeiros quadrinhos brasileiros com 14 capítulos de Inhoquim e 75 capítulos de Zé Caipora, também de Agostini, estão disponíveis na Livraria do Senado. Organizada pelo especialista em quadrinhos Atos, Ashley Cardoso, a obra faz parte de um trabalho de restauração digital da Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado. Atos explica que um dos objetivos da restauração é aproximar o público de obras que são de difícil acesso.
Essas aventuras do Inhoquim e do Zé Caipora, elas já são do conhecimento público há bastante tempo. Só que elas estão nas revistas, que não existem mais hoje em dia, são raras e que estão em determinadas bibliotecas, né?
Atos argumenta que os quadrinhos são importantes ferramentas de ensino e lamenta pouco o aproveitamento pela população dessas obras históricas.
Se o Brasil esquece as coisas, falta da cultura, da ação do governo, né? O quadrinho facilita muito o ensino. No meu tempo, tinha tudo. Descobrimento do Brasil, independência, república, Fundação de Goiânia, Guerra do Paraguai, com aquela leitura ali, você ficava muito bem na escola e tudo.
A coletânea dos primeiros quadrinhos brasileiros de Ângelo Agostini está disponível por R$ 30 no site da Livraria do Senado, no endereço livraria.senado.leg.br.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.